Um passeio de carro, bicicleta no final de tarde ensolarado. O céu tingido de laranja e rosa. A brisa fresca batendo no rosto. O mar, o lago, o rio é um reflexo turvo do céu. A música é uma batida suave, que faz esquecer os problemas, que traz memórias de uma época não vivida. É um sentimento agridoce, triste por não saber dessa época, feliz por poder imaginá-la e apreciar essa construção idealizada. Essa é a estética que o lo-fi quer conceber, um gênero de música que se popularizou entre os jovens na internet nos últimos anos e trouxe mais formas de ouvir a MPB. Esse é o assunto do Talk Mix de hoje. Antes de falar da atual popularidade do gênero, é preciso entender a origem. Segundo Marcelo Bergamin, professor de produção fonográfica do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o lo-fi vem de low fidelity, ou baixa fidelidade.
Então pode ser um arquivo MP3 que tem uma qualidade ruim, ou o arquivo tá distorcido e tal, a gente poderia chamar ele de lo-fi. Então, costuma ser empregado, assim, pelo senso comum ao lo-fi, são gravações amadoras, gravações feitas em casa.
Segundo o Music Origins Project, uma organização que documenta e localiza a história da música ao redor do mundo, a partir dos anos 50, quando o termo começou a ser usado, muitos jovens gravavam composições experimentais. O equipamento escolhido era o que estivesse disponível e mais barato no momento, substituindo os estúdios profissionais por gravadores de fita. Nos anos 60, os Beach Boys foram um dos grandes artistas a utilizarem as técnicas lo-fi. Smiley Smile, de 67, foi um dos muitos álbuns gravados no estúdio improvisado na casa de Brian Wilson, um dos membros da banda. O charme do lo-fi está nesses sons mais crus, rústicos, tão distintos do ambiente controlado e isolado de um estúdio profissional. Mesmo esse tipo de música sendo considerado de baixa qualidade e inferior no contexto profissional, as distorções e limitações sonoras e os ruídos tornaram-se a amada estética do lo-fi anos mais tarde. E já nos anos 80, o lo-fi não era mais um termo usado para música desprezível. A contracultura do rock curtiu a ideia de não usar os estúdios profissionais para passar suas mensagens. E assim, bandas underground de indie rock adotaram a cacofonia quase gratuita da música de garagem. Ou de cozinha. Ou de quarto, enfim, qualquer lugar da casa vale.
Pessoas que gravavam suas músicas em fita cassete, artistas como Daniel Johnston, e distribuíam a gravação em fita cassete como resultado final. Nos anos 90, a gente também teve a banda Guided by Voices, que gravavam na garagem de casa, e daí eles foram gravar o primeiro disco numa grande gravadora. Os caras queriam que eles gravassem as coisas com um equipamento de qualidade, e eles nunca ficavam satisfeitos, assim, esteticamente eles gostavam das gravações caseiras toscas que eles tinham. Eles conseguiram, depois de muita pressão e negociação, fazer com que a gravadora prensasse os discos de vinil e os CDs da banda a partir das versões que eles tinham em fita cassete.
Se tem uma coisa no gênero lo-fi que não mudou com o passar dos anos, é que ele continua sendo música de nicho. Os artistas, na maioria, estão fora da comercialização centralizada da indústria musical, construindo obras por conta própria.
O lo-fi não é um gênero, ele é uma técnica, é uma estética e é uma política, né? Porque é uma forma de produzir música que se opõe às práticas industriais, às práticas profissionais. E com isso, geralmente, acaba sendo um espaço de invenção, um espaço de criação.
O artista estadunidense Beck chegou ao top 10 da Billboard, uma das mais influentes revistas sobre música, com seu single Loser, esse que você acabou de ouvir. Numa entrevista ao jornal The New York Times, em 1994, ele disse: Quando era adolescente, minha mãe era bem pobre e não tinha dinheiro para comprar uma guitarra elétrica. Só o que tinha era um violão velho rolando por aí. Os orçamentos para fazer um disco estavam fora de controle. Eles dão uns $300 mil para a pessoa fazer um disco. Isso é loucura. Os meus não custam nada. Então, com o crescimento do hip-hop durante a década de 80 e nas seguintes, e o avanço da tecnologia, os equipamentos usados ficaram mais modernos, mas o seu uso não mudou. Pelo contrário, emular esses ruídos das antigas ferramentas adiciona ao sentimento de nostalgia ligado ao lo-fi atual.
Na era digital, né, a gente vai ter pessoas gravando no quarto e não mais na garagem, e nos computadores e não mais em fita cassete. O lo-fi vai encontrar outros caminhos.
O lo-fi tem influências de todos os gêneros do século XIX, desde o jazz, passando pelo rock, até o hip-hop, de onde mais bebe atualmente. Afinal, algumas características mais distintas de uma faixa do gênero são as melodias simples, as notas erradas, interferência do ambiente, ruídos de fita ou vinil. Nenhuma característica de um gênero de música específico. Nota-se já nas músicas do rapper estadunidense KRS-One, cujo estilo rap boom bap é considerado uma das maiores influências do lo-fi hip hop que encontramos na internet. Segundo Bureau 24/7, um site malaio focado em entretenimento, a renascença do lo-fi acontece na metade dos anos 2000. O estilo de melodia ouvido nas rádios piratas no YouTube e produzida pelos jovens músicos em seus quartos se dá pelo produtor, compositor e DJ japonês Nujabes, considerado por muitos como o pai do lo-fi moderno. Nujabes foi uma das mentes por trás da trilha sonora do anime Samurai Champloo, de 2004. A chegada da animação japonesa para o Ocidente e sua popularização talvez seja um dos principais impulsos para o crescimento do lo-fi nos anos recentes, assim como serviu de inspiração para a estética visual do gênero. Nujabes usa principalmente jazz e hip-hop, causando uma nostalgia de um tempo não vivido, trazendo consigo uma certa melancolia e, ao mesmo tempo, felicidade. Nujabes faleceu em 2010, mas seu legado continua vivo e inspirando novas músicas para novas gerações. E, de fato, seu estilo de música se tornou muito popular em todo o mundo nos últimos anos, com as playlists e rádios de beats para estudar ou relaxar, acompanhadas pela animação da garotinha estudando, escrevendo num caderno de páginas infinitas. Um artigo de 2017, no site focado no mundo da música, Musically Speaking, descreve o lo-fi como um tesouro escondido da internet, que está ficando cada vez mais popular com o passar do tempo. Marcelo também comenta sobre o impacto do lo-fi entre diversos meios na internet, sendo usado, por exemplo, como música ambiente para vídeos no YouTube.
Então ele está aparecendo como uma atualização do Muzak, por exemplo, que é a famosa música de elevador, né, que foi criada nos anos 60 e 70 para empresas colocarem de fundo nos seus ambientes para criar um clima. Né? O que a gente pode pensar, grosso modo, é que o hip-hop lo-fi faz uma ressignificação da chamada música de mobília do Erik Satie, que era um músico francês, né, que há mais de um século atrás era uma música que ele tocava no piano, que era super suave, que não tinha muita variação dinâmica, e era feita para ficar suando enquanto as pessoas conversavam nas festas, assim. Então, a ideia é uma música para não se prestar atenção. Eu não sei se esse é o interesse desses artistas, mas me parece que essa é a função.
E o Brasil não ficou de fora dessa onda nostálgica e estética. Na verdade, começou a fazer lo-fi de um jeitinho bem brasileiro. A versão da música Wave, de Tom Jobim, feita pelo Gabriel M0, foi uma das primeiras músicas do lo-fi nacional a viralizar. A partir daí, outros produtores começaram a surgir, revisitando diversos artistas da MPB. A música lo-fi moderna é consumida e produzida principalmente por jovens da geração Y, chamados Millennials. A atmosfera nostálgica e melancólica é a principal razão para esse interesse.
Essas versões brasileiras de hip-hop e lo-fi, elas vão um pouco nesse sentido, assim, de ser uma música mais tranquila pra gente deixar rolando enquanto a gente tá trabalhando, né? Então elas têm uma outra técnica de mixagem que tenta não chamar a atenção do ouvinte, né?
O músico e pesquisador pernambucano Zeca Viana interpreta a popularização do gênero como uma necessidade da nova geração de ressignificar e demarcar seu território estético e encontrar sua identidade. Nessa mesma entrevista em abril deste ano para a revista Gama, ele diz: o jovem está no meio de um turbilhão estético gigante. A nostalgia é um aglutinador que dá um horizonte para a quantidade de informações existente. Mas, além de ser um conforto para os tempos difíceis e uma forma de encontrar a si mesmo, o lo-fi traz artistas consagrados da história da música popular brasileira para uma nova geração de maneira revigorante. Talvez, se fosse de outra forma, muitos não teriam acesso ou sequer interesse nesses cantores e cantoras. O gênero tem uma sensação contemplativa, de ficar deitado na cama, olhando para o teto, com as letras das músicas girando na mente. Essa contemplação realça a maestria e o sentimento colocados numa canção por diferentes compositores, como no caso dessa música do Tim Maia. O lo-fi parece amplificar a dor do coração partido.
Me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a hora.
E fica por aqui mais uma edição do Talk Mix de hoje. Todas as músicas utilizadas neste episódio estarão disponíveis no post. Aproveita para apoiar o trabalho dos artistas brazucas independentes. Neste episódio, roteiro e apresentação são de Rafaela Hermes. Produção, Rafaela Hermes e Fernando Ochoa. Decupagem, Fernando Ochoa. Edição, Rafaela Hermes, alunas do curso de jornalismo da UBRA. A supervisão foi de Vanessa Iores.